Caro senador Flecha Ribeiro, eu não posso desconhecer a decisão do Supremo Tribunal Federal, já referida aqui, e dizer que, para mim, politicamente, as questões podem ser legais, mas politicamente podem não ser as mais corretas. Eu reafirmo aqui as posições que eu defendi antes e depois. Tenho certeza e confio na idoneidade, no rigor com que o presidente da República tem tratado com a questão pública. Ontem mesmo reafirmou o princípio dessa, digamos, idoneidade ao dizer que vai demitir o ministro que estiver denunciado, seja réu, em operações como, por exemplo, a Lava Jato, que é a mais visível, a mais importante, que a sociedade mais acompanha e mais cobra. Então, a decisão do ministro Celso de Mello, mantendo o ministro Moreira Franco no cargo e também mantendo-lhe foro privilegiado, pode ser uma decisão legal. Mas, no meu entendimento, não é politicamente correta e o desgaste do governo vai continuar sendo, apesar desta cobertura jurídica dada pela Suprema Corte do país, a qual corte eu também acredito, eu respeito e admiro, porque respeito os poderes constituídos do nosso país, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, e espero que essas instituições todas não se deixem contaminar por paixões, mas pela razão na hora da tomada de todas as decisões que eu sei a que preza e a que reserva a cada mente e a cada cabeça dos nossos magistrados, dos nossos procuradores, da Polícia Federal e do presidente Michel Temer. Mas eu venho aqui para falar hoje, reafirmando o apoio que Vossa Excelência falou sobre a questão da Lei Candir, a famosa Lei Candir, e até fiz uma proposta quando candidata de usar o crédito da Lei Candir para efeito de abater da dívida que o Estado tem com a União. Eu queria fazer isso, senador, porque se temos um crédito e a União nos cobra um débito de outra natureza, mas que é um débito, por que não fazer um acerto de contas naquela proporção daquele débito? Mas nem sempre as coisas mais simples são as melhores, porque parece que no Brasil nós preferíamos complicar do que simplificar. É o país que nós temos e é essa o nosso convívio dessa realidade. Eu queria chamar a atenção, porque já pedi ao ministro Blairo Maggi uma atenção redobrada. Ele, aliás, teve um trabalho extraordinário ao visitar, logo que assumiu, os dois polos maiores produtores de maçãs do Brasil. O polo representado pelo Rio Grande do Sul, em Vacaria, onde dá a sede da Associação Brasileira dos Produtores de Maçãs, e São Joaquim, Santa Catarina, onde está também a sede da maior produção de maçãs em Santa Catarina. Para o senhor ter uma ideia, Santa Catarina tem 47% da produção nacional e o meu estado tem 45% da produção nacional. Os dois juntos produzem 92% das maçãs brasileiras, que são destinadas ao mercado interno, preferencialmente também à exportação. A previsão na safra 2017 é de 1.100.000 toneladas de maçãs. A área plantada é de 35 mil hectares e o setor movimenta, com esta produção, 6 bilhões de reais por ano. Não é pouco significado econômico e social esta área e do ponto de vista tecnológico. E gera 160 mil empregos diretos e indiretos. E a Associação Brasileira dos Produtores de Maçãs, através do seu presidente, Pierre Nicolas Pérez, e também do diretor executivo, Moisés Oliveira, eles estão muito preocupados porque o Ministério da Agricultura está abrindo, nessa semana, ontem, a autorização para que o Brasil importe da Coreia do Sul peras. Isto representará, para a preocupação e aflição dos produtores de maçãs do Brasil, que detém essa produção que eu acabei de falar, um risco da reintrodução nos pomares de maçãs de uma doença que foi erradicada no Brasil com um grande esforço dos nossos pesquisadores, dos nossos engenheiros agrônomos, das entidades que trabalham com o setor, a Epagria, todas as empresas que operam nessa área, foi erradicada a duras penas, com muitos prejuízos. Então, o risco de reintroduzir esta doença, o cancro europeu, para os pomares de maçãs é extremamente grave. Por isso que a pera, ela também pode trazer junto essa contaminação. Não só a maçã, que alertaram, não queriam que fosse autorizada a importação de maçãs da China, mas agora a autorização da importação de maçãs, de peras, melhor dizendo, peras da Coreia, o risco é igual. Porque a fruta tem a mesma possibilidade de trazer, de reintroduzir o cancro europeu nos pomares de maçãs. Então, é uma preocupação sanitária relevante, porque não adianta chorar sobre o leite derramado. Estamos avisando, porque prevenir é melhor que remediar. Tenho certeza que o ministro Blair Maggi leva em consideração essas questões fitossanitárias na hora de tomar uma decisão dessas, porque eu sei também que ele, com a visão pragmática que tem. Se nós queremos exportar mais para a Coreia, nós também temos que abrir algum espaço no mercado brasileiro para produtos coreanos. Mas vamos abrir em outras áreas que não comprometam a sanidade dos pomares brasileiros. Então, eu faço esse registro, renovando aqui na tribuna um apelo ao ministro Blair Maggi para essa atenção. Mas tem também, não só essa notícia de preocupação dos produtores de maçã. Eu tenho aqui fiquei muito feliz com o convite que recebi dos produtores da, digamos, nova área que o meu estado começa a florescer, que é a olivicultura. Temos a pomicultura, que é a produção de maçãs, e agora estamos florescendo com passos muito largos, um crescimento de 30% ao ano na olivicultura, que é a produção de azeitonas, um fruto apreciado especialmente porque é a matéria-prima da produção de uma, digamos assim, de um dos temperos que mais gostamos, que é o azeite de oliva. E o Brasil importa praticamente tudo que consome de azeite, ele importa. Vem tudo do exterior. E nós temos condições de trabalhar com essa matéria de maneira extremamente apreciável. No dia 15 de março, no município de São Sepé, no Rio Grande do Sul, será a sexta cerimônia, a solenidade de colheita, início da colheita da olivicultura, da colheita das azeitonas. A solenidade será realizada na empresa Tecnoplanta, que é produtora de um dos azeites de maior, digamos, qualidade da região, Prosperato, e o evento já foi realizado, esse mesmo evento, essas colheitas, em Cachoeira do Sul, onde também há uma produção de um azeite de grande qualidade, Olivas do Sul, Caçapava do Sul, também com azeite de boa qualidade, um deles chamado Louro Verde, Pinheiro Machado, Santana do Livramento e Sentinela do Sul. Então, vários municípios estão já se especializando. Eu acrescentaria ainda produção em Canela e também em São Francisco de Paula e de empreendedores que são de áreas de indústria, grupos como Randon, Patrícia Druck, Jandir Capuani em Canoas, Pedro Bertolucci em Gramado, estão se dedicando com grande atenção à produção de olivas ou de azeitonas no estado do Rio Grande do Sul. Então, essa colheita agora no dia 15 de março vai ser um marco para revelar o que está sendo feito. A área de produção no Brasil é de cerca, hoje, de 4 mil hectares. A área da produção no Rio Grande do Sul é mais da metade disso, 2.100 hectares, plantados principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul, que é a que mais precisa de novas opções de desenvolvimento. Na última safra foram colhidas no Rio Grande do Sul 300 toneladas de azeitonas e a expectativa é de que esse número aumente 30% neste ano, devendo chegar a 450 toneladas. A produção também rendeu 34 mil litros de azeite de excelente qualidade. estados com produção. O Rio Grande do Sul hoje responde pela metade da produção brasileira. Além disso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná e Santa Catarina também estão produzindo olivas. Cerca de 160 produtores gaúchos investem na olivicultura em mais de 50 municípios, entre os quais se destaca Caçapava do Sul, como eu já disse, Pinheiro Machado, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, Canguçu, Dom Pedrito, Candiota, Jaguarão, Bagé, Encruzilhada do Sul, Formigueiro, Piratini, São Cepé, onde será a abertura da colheita no dia 15 de março, do nosso prefeito Léo, e Barra do Ribeiro. A maioria dos olivais está em fase de formação das plantas. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 8 fábricas de azeite, de puro azeite, extra virgem, de excelente qualidade, não é porque eu sou gaúcho, os especialistas falam isso, e 13 marcas no mercado. O azeite Batalha, produzido em Pinheiro Machado, é vendido na rede de uma grande rede de supermercados. E esses investimentos são muito importantes. O crescimento da produção no Rio Grande do Sul, 400 hectares por ano, cerca de 20% ao ano de crescimento, e a produção, 30%. Em 2005, eram 100 hectares em todo o estado. A meta é chegar a 3 mil hectares até o final do próximo ano. Veja só que boa notícia. Investidores de outros estados estão também fazendo o setor. O setor agora está se organizando, criando uma associação para defender os seus interesses. E a grande questão deles reside no seguinte: eles têm vários desafios. Um deles, no rótulo dos azeites de oliva, não consta a data em que o fruto foi colhido, apenas a data do invase ou do engarrafamento. Deveríamos fazer isso como os vinhos, né? O vinho, a safra de tal colheita da uva para dar aquele vinho. Especialistas apontam que isso possibilita a entrada de azeite de péssima qualidade, feitos com produtos velhos. A proposta é que, assim que, ou como ocorre na produção de vinhos, também conste a safra da colheita da azeitona, no caso, para dar ao consumidor garantia de qualidade. Maior fiscalização na qualidade dos azeites importados. Testes apontam que há produtos vendidos como extra virgem, mas quando testados não apresentam a qualidade necessária. Mudar a legislação para que não entre azeite de oliva a granel para ser envasado no Brasil. Hoje, membros da Câmara Setorial da Olivicultura do Rio Grande do Sul, técnicos, produtores, empresários, proprietários das fábricas de azeite, estão reunidos para criar a Associação Nacional para que possam tratar desses assuntos da olivicultura com os ministérios. O coordenador da Câmara Setorial da Olivicultura, Paulo Lippe, diz que o reconhecimento internacional em maio, eu não estou fazendo propaganda enganosa, é verdade. Em maio, informa o coordenador da Câmara Setorial da Olivicultura, o azeite de oliva extra virgem da Prosperato recebeu a medalha de prata no Domina International Olive Oil Contest, que se realiza na Sicília, Itália. Foi o único azeite brasileiro premiado. O azeite Olivas do Sul, de Cachoeira do Sul, também já havia ganho um prêmio internacional. O Brasil importa mais de 1,5 milhão, o equivalente a 1,5 bilhão de reais. O equivalente a 1,5 bilhão de reais em azeites e conservas de azeitonas. 99% dos azeites e azeitonas em conserva consumidos vem de outros países. Embrapa aponta que o Rio Grande do Sul tem mais de 1 milhão de hectares com condições de clima e solo para o plantio de oliveiras. Além do solo e clima favoráveis, o investimento em pesquisa, assistência técnica aos produtores e linhas de crédito auxiliam o fomento à produção. E a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, através da iniciativa do secretário Hernani Polo, deputado estadual, meu correligionário, muito combativo, muito criativo, criou a Câmara Setorial da Olivicultura, disse que prevê ações de defesa sanitária e produção de mudas de qualidade, aumentando a produção através de uma assistência técnica especializada, industrialização de azeites e conservas, além de linhas de crédito aos produtores. Ou seja, Por isso que eu digo que o Brasil e o Rio Grande são maiores que a crise, senador Flecha Ribeiro. Vossa Excelência, que é lá do Pará, eu já estive lá no seu estado, vendo, para minha surpresa, que o Pará logo vai bater a Bahia da senadora Lídia da Mata no Cacau. Não sei, não quero entrar nessa briga. Não quero entrar nessa briga, não quero. Gosto muito da Bahia. Eu estive lá com a senadora Lídia, lá em Ilhéus, e com o senhor lá em Belém, numa feira de chocolate que me impressionou pela qualidade dos produtores que estão fazendo tal valor agregado. A mesma coisa acontece lá em Ilhéus, porque visitei produtores também, que a senadora me apresentou, também estão fazendo o dever de casa, ou seja, com talento, com disposição, com desburocratização para essas pessoas que estão fazendo a diferença. Então, senador, eu acho que nós temos um espaço enorme para melhorar esse país, trabalhando e produzindo, estimulando quem quer fazer a diferença. Veja só, daqui a pouco, em vez de estarmos comprando R$1,5 milhão em azeites, poderemos estar exportando o equivalente a $1 bilhão em azeites genuinamente brasileiros, verde e amarelo. Obrigado, senador.